Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com a Sônia Barros, ela que nasceu em Monte Mor, mas cresceu em Santa Bárbara do Oeste, cidade do interior de São Paulo. É formada em Letras pela Universidade Metodista de Piracicaba, deu aulas de língua portuguesa durante 10 anos para crianças e adolescentes, fez teatro, dança, canto e é autora de muitos livros infanto-juvenis e até um adulto. São dela os livros Diário ao Contrário, O Que É Que Eu Faço, Afonso, Um Bichinho Só Pra Mim, Coisa Boa, 15 Anos, Segredo de Seis Corações, O Segredo da Xícara Cor de Nuvem, O Gato que Comia Couve-Flor, Saudade Doída, além de poemas na sessão Era Uma Vez da revista Recreio. Ela tem vários trabalhos literários de poemas, contos, foi premiada em São Paulo, Brasília, São Bernardo do Campo. E eu falo agora com a Sônia Barros, que tem outras novidades para falar com a gente. Bom dia, Sônia.
Oi, Rosali, que prazer estar falando com você.
Pois é, a gente precisava bater um papo aqui no universo literário para as pessoas também conhecerem o seu trabalho um pouco mais. Antes de começar a falar dos livros especialmente, eu queria que você contasse para a gente de uma maneira bem rápida, porque o nosso tempo aqui é bem curtinho, sobre a sua história de menina quando você descobriu os livros. É uma história tão linda, tão emocionante, que encanta qualquer pessoa que ouça, né?
Bom, meu contato com os livros aconteceu mesmo muito cedo, de uma maneira mágica. Eu costumo dizer que livro para mim era uma caixinha surpresa, que eu abria e que me fazia sonhar, viajar. E sempre por trás de uma criança leitora, tem um adulto leitor. No meu caso, acho que foi uma exceção, porque a pessoa que me apresentou aos livros, ela mal frequentou uma escola, né? Foi minha mãe adotiva, que me levava com frequência à biblioteca pública da minha cidade. Então, ela era empregada doméstica, mal sabia ler, não tinha, assim, contato com livros, em casa não tínhamos livro, e ela me levava à biblioteca. Então, foi assim, eu ficava deslumbrada em meus livros, não tinha, assim, uma orientação, alguém que me ajudasse a escolher, mas, aos poucos, né, eu fui... Eu mesma, né, vendo que o que me atraía, o que me encantava, já comecei com poemas, adorava ler poemas da Cecília Meirelles, do Zé Paulo Paes, Mário Quintana, inclusive eu declamava na rádio da cidade os poemas, e começou por aí, né, acho que meu encantamento pela poesia, e um livro também dessa época que me fisgou, assim, que foi A Mulher que Matou os Peixes, da
Clarice Lispector.
Aí eu queria conhecer a Clarice, queria conhecer a autora.
Que incrível, você foi fisgada para a literatura pela própria literatura, né?
Sim, sim.
Pelos encantamentos das histórias contadas nos livros.
Exatamente. E aí eu ouvia muitas histórias também para dormir, né? Minha mãe, ela me contava muitas histórias e cantava para mim. Era um momento assim mágico, um ritual mesmo, que me marcou demais.
Uhum. E sua experiência também como professora com crianças, aí já é uma outra história. Você sempre trabalhou também esse encantamento, né? Porque você Sim. é uma pessoa completamente tocada pela magia da palavra escrita e contando histórias.
Sim, eu lia muito para os meus alunos, poesia principalmente, ou contos, eu lia nas aulas de literatura. E eu me lembro que eles diziam assim, nossa, agora dá vontade de ler o livro.
Uhum.
Porque eles percebiam assim, a minha paixão, né?
Sim,
porque
sim.
Se o professor não é um apaixonado por literatura, não é um leitor, não vai passar isso para o aluno.
Né? Sim, você destaca aí a importância do mediador da leitura, né? Ou da pessoa que cativa os mais pequenos para o gosto e para a descoberta mesmo da leitura, né?
Sim, é essencial.
Uhum.
Não, a presença do mediador.
Sônia Barros, tenho dois livros aqui. Um é o Coisa Boa e o outro pode ser depois. O Coisa Boa é da Editora Moderna. Aí vamos falar um pouquinho sobre eles. Eu sei que você tem muita novidade para trazer para a gente. E o Coisa Boa é todo de poesia e você destaca justamente as coisas simples, né? A fazenda, as plantinhas, a cidade, a escola, os amigos, o recreio. E esse livro já está na 10ª edição, quer dizer, ele é um sucesso já.
É, ele. Eu tenho uma amiga que costuma dizer que eu não tenho nenhum livro encalhado. Eu tenho a sorte de todos os meus livros até hoje tiveram uma ótima aceitação. E o Coisa Boa, ele tem me trazido muita coisa boa, como uhum. diz o livro, muitas alegrias. E eu quis escrever um livro, assim, valorizando as coisas pequenas do dia a dia, né?
Sim.
Pequenas, mas que têm um valor muito grande. Pequenas porque são simples, né?
Sim, sim, é a grandiosidade do simples, né?
Sim, mas muito grande nesse sentido. E, por exemplo, eu digo, coisa boa é logo de manhã cedinho beber uma xícara de carinho preparada por alguém que me quer bem.
Uhum.
Então, é uma xícara aí, não importa do que, né? E aí as crianças gostam de participar, de ver o que, que para elas, né, é essa coisa boa também. E aí, alguém cuidando dessa criança, o carinho, a afetividade de alguém, o menino, o personagem em contato com a natureza também,
sim.
plantando, depois uhum. vendo crescer o que ele plantou, brincando. Tem até uma galinha cega, que é a biruta da minha infância, eu tive essa galinha,
uhum.
que eu coloco no livro. Aí a presença da professora, aquele encantamento diante da primeira professora,
sim.
né, que tem uma coisa boa demais. Os avós contando história,
uhum.
O amigo, a presença do amigo. Né, então eu fui, peguei o dia de uma criança, da hora que ele acorda,
sim.
que o menino acorda até a hora que ele vai dormir, e tentei falar um pouquinho de cada momento aí, bom.
Uhum, verdade, tem a hora do banho aqui.
A hora
também.
Do banho.
É, que delícia.
É, eles gostam bastante de cada momento. E eu fico feliz porque aí, muitas vezes o professor, quando ele apresenta esse livro, né, para os alunos, para as crianças ou os pais mesmo, que adquirem um livro, muitas vezes em livraria, né, o livro acaba chamando atenção. Muitos pais já me disseram que eles brincam depois com os filhos, com as crianças. E para você, o que, que é coisa boa?
Uhum.
Tentando, né,
sim.
valorizar esses momentos. Que às vezes a gente, mesmo adulto, né, se esquece.
É prestar atenção, né, das coisas.
É.
Os seus livros são todos com falas simples, mas cheios de emoção. E todos parecem ser muito sinceros, né? E com emoção que você escreve, né, Sônia?
Eu escrevo com muita emoção e normalmente eu choro quando eu escrevo, quando eu escrevo um livro. Esses dias em Fortaleza, eu visitei 6 colégios em Fortaleza, justamente pela Editora Moderna,
uhum.
que
a FAO
Coisa Boa e o Segredo da Xícara Cor de Nuvem.
Sim.
E uma criança me falou que ele e a mãe choraram muito ao ler o Segredo da Xícara.
Uhum.
E isso acontece com outros livros também. E eu choro. Então eu percebo assim que muitas vezes essa emoção chega para o leitor.
Sim, sim.
Isso para mim é maravilhoso.
Então, eu não tenho o Segredo da Xícara Cor de Nuvem, mas eu queria que você falasse sobre ele, porque é um livro que se aproveita para fazer uma homenagem a uma pessoa muito querida, não é?
É, esse livro é dedicado a Ângela Lago, muito importante na minha vida, uma amiga querida, admiro muito, né, como profissional e como pessoa.
Uhum.
E o Segredo da Xícara Cor de Nuvem nasceu justamente depois que eu recebi o livro dela, O Prato Azul Pombinho,
sim.
que é o poema da Cora Coralina, ilustrado por ela. E a partir da leitura desse livro que ela me deu, eu senti vontade de escrever a história de uma xícara. Mas é uma história bem diferente do poema da Cora Coralina.
Sim.
Até o Peter, ele fez uma resenha muito interessante, comparando os dois. E há uma afetividade no Segredo da Xícara Cor de Nuvem aí presente o tempo todo. É uma xícara que passa de geração a geração.
Uhum.
E a avó, hoje, que se lembra de quando ela ganhou essa xícara e ela era neta.
Sim,
ela
sim.
vai se lembrar da avó dela, ela era menina, então ela volta no tempo. Então há umas idas e vindas aí no tempo, recordações, e essa xícara é um pretexto, na verdade, para falar das relações familiares e do afeto, sempre ligando aí a neta, e vó, e vô, pai, mãe.
E é interessante que você, para fazer esse livro, se inspirou em ilustrações, né? Principalmente sim. nas ilustrações do que nos poemas da Cora Coralina.
Isso.
É isso?
E o prato, né? E o prato,
sim, assim, claro, a palavra,
deu vontade,
né,
de falar de uma xícara, né?
Exatamente.
E é uma prosa poética. Nós estávamos falando agora de poesia.
Coisa Boa é poesia.
Não é poema, mas há poesia, há ritmo, há algumas rimas internas. E eu acabo sempre... A poesia não tem jeito, ela está sempre presente no que eu escrevo.
É, isso mesmo, é legal. Outro livro que eu tenho na mão é o Pode Ser Depois, que ele, o título tem uma pergunta, né? Pode Ser Depois, parece, é o Juca, né? Um menino meio preguiçoso, e tem muita criança que deixa tudo querendo, deixar tudo para depois, né? Tudo que a mãe ou alguém pede, pode ser depois, daqui a pouco, espera um pouquinho, né? Tem uma sobrinha que é bem assim.
Esse livro é um grande sucesso também, me deu, assim, muita alegria, porque... As crianças se identificam demais com a história, né? Então, tudo o menino queria deixar para depois. Pode ser depois? Então, principalmente se você está fazendo uma coisa que te agrade, você não quer parar, né? Para fazer outra. E a criança, ela quer continuar e quer deixar muitas vezes as coisas para depois. Mas aí também é um pretexto esse livro, não só assim a preguiça do menino com relação aos afazeres dele, as atividades, né, as responsabilidades dele de casa, de escola, mas também a preocupação com o meio ambiente.
Sim.
Sabe? A atitude que cada um tem que ter no dia a dia.
E que não dá mais para ser depois,
não,
né?
Não dá mais. Então, tanto é que no final aí ele faz, né, uma redação dizendo que tem que ser agora. E através aí das aulas diferentes que uma professora vai dar, então a Catarina vai aparecer na vida dessas crianças e principalmente do Juca, para mudar um pouquinho o jeito deles pensarem e agirem, né? É uma história que eu gosto bastante, bem leve, assim, uma leitura bem simples, mas tem muito humor, né? Eu coloco algumas passagens aí que as crianças gostam.
É verdade.
Mas é isso, dizendo que a gente não pode deixar para depois. Tem coisas que são urgentes, né?
E essa história da ecologia, né, que você trabalha aqui nesse livro, essa falta d'água que está em todo o Sudeste, né, não dá mais para a gente tem que tomar uma atitude como pessoa, como governante, sim, como tudo, né?
E foi espontâneo, eu não procurei assim, escrever para ensinar, para dar recado, nada disso. De repente foi surgindo, né, essas ideias foram aparecendo no decorrer da história e eu achei interessante colocar, né?
Sim.
Esse cuidado aí que temos que ter, até ele dá uma bronca na mãe, que a mãe tá lá lavando a louça com a torneira aberta.
Isso.
E acabando, ele fala: mãe, já essa torneira, então, mas foi tudo muito
espontâneo mesmo.
Espontâneo, porque eu acho que tem que ser assim, né?
Sônia, quantos livros já são até hoje? Você sabe?
Então, agora eu estou esperando o nascimento do 18º, né? São 18 livros.
Sim.
A Coragem de Léo nasceu agora na Bienal de São Paulo em agosto, mas o lançamento oficial vai ser na Feira do Livro de Porto Alegre.
Sim.
E é um juvenil. E espero o nascimento de um infantil por uma editora aí de Belo Horizonte, a Letria.
Sim.
Estou muito feliz com essa parceria com a editora Letria. E que se vai chamar Tatu Balão, que deve nascer agora em dezembro.
Tatu
ou no
Balão.
Do ano. Tatu Balão Infantil.
A
Coragem de Léo é da editora FTD.
Tá.
Que para minha alegria ele sai impressão, né, normal, assim, comum, impressão em braille também.
Pois é, eu queria que... A gente se conheceu justamente na feira do ano passado em Porto Alegre, uma feira que está começando agora dia 1º de novembro, né, e que eles têm um trabalho gigantesco, imenso, com o livro mesmo. Esse ano é o número 60 da feira, né, a feira já está sexagenária lá em Porto Alegre.
É, exatamente.
E eles têm essa coisa da leitura muito forte naquele estado, e tem a Confraria do Braille, que é um instituto, uma organização que transformou os livros em livro em braille, né, para as pessoas que têm problemas de visão, né? Queria que você falasse um pouco desse trabalho seu, desse lançamento e desse livro mesmo, e também da coisa do braille.
Sim.
Que você é madrinha, então, também, não é deles?
Esse ano eu fui escolhida como madrinha da confraria, né, embaixatriz, e fiquei muito feliz, muito emocionada com a escolha. O ano passado eram o Luiz Gil e a Cristina Dias, né, esse ano me escolheram. Já é o 4º ano que eu vou para a feira do livro de Porto Alegre. Eu gosto muito dessa feira, do trabalho que eles fazem, dos projetos de leitura. Já participei do Adote um Escritor, né? Você Sim. vai na escola, eles trabalham todos os seus livros, e não é um colégio particular, você visita escolas estaduais, né, municipais, e o autor, ele é assim, homenageado ali, aí ele conversa com as crianças sobre obras que foram lidas, né? Então uhum. isso é muito importante. Eu recebo alunos também, o autor recebe alunos na feira. As escolas vão para a feira, são agendadas com antecedência, né? Esses encontros são agendados. E para mim é um prazer, eu gosto muito de falar, né, com alunos, com professores. E quanto à Confraria das Letras em Braille, é um projeto que eu sempre divulgo, sempre que eu posso, eu vou às escolas e levo exemplar em Braille. O meu primeiro livro publicado, O Diário ao Contrário, que saiu pela Editora Atual, que é da Saraiva, uhum. ele foi transcrito para o Braille o ano passado, na feira do livro. E é um exemplar que eu sempre levo nas visitas que eu faço, né? Para divulgar mesmo esse trabalho, que é em parceria com a Câmara do Livro, Câmara Rio-Grandense do Livro,
Sim.
e com as editoras, né?
Uhum.
Então, eu acho isso assim, importantíssimo. Aí, durante o lançamento, os livros são entregues às entidades, às escolas, que têm alunos, né, com deficiência visual, alunos cegos,
Sim.
e nós, muitos estão presentes. O ano passado eu tive, assim, foi uma emoção muito grande, porque eu entreguei para alguns adolescentes cegos.
E eles conversam com a gente, com os autores, né? É uma festa
Sim.
mesmo, né?
E o ano retrasado eu entreguei outro livro meu, Onde o Céu Acontece, em Braille. Foi uma experiência muito marcante para mim, porque a jovem que pegou o livro, ela, no que ela passou, né, os dedos assim na capa, ela já me disse assim: Onde o Céu Acontece, que título lindo!
Uhum.
Já me emocionou. Aí ela disse, já deu vontade de ler, né?
Sim, sim.
Então foi um momento assim, pequenos momentos, mas que marcam a gente, né?
Sim.
E é um trabalho assim maravilhoso que eu faço questão de divulgar. E esse ano estarei lá,
uhum.
no dia 3 de novembro, lançamento dos livros em Braille, na Casa do Pensamento, na Feira do Livro. E no dia 5 eu vou autografar A Coragem de Léo, também na Feira do Livro,
Sim.
de Porto Alegre. É o lançamento oficial do meu livro.
Sim, e você tem previsão de vir a Belo Horizonte também lançar seu livro aqui, né? O da Letria.
Eu quero muito, né? Estamos conversando aí, o pessoal da Letria, a Juliana Flores, que faz um trabalho belíssimo, né?
Uhum.
Ali a mãe dela. O nosso desejo é fazer o lançamento na primavera do livro, no ano que vem.
Bacana, bacana demais. E, Sônia, além de visitar muitas escolas, conversar com as crianças e com professores, você também mantém um blog, tem sua página no Facebook, não é?
Sim, eu tenho. Tenho blog. Eu vou colocando as visitas que eu faço, né, às
uhum.
escolas.
Sim.
E
lá também as pessoas acessando, elas podem te convidar também, não é isso?
Podem. Tem meu e-mail para contato.
Então,
né, blog.
O endereço é escritora.sonia.barros.blogspot.com.br, né?
.com.
É, isso mesmo.
Blogspot.com.
Sônia, muito bom falar com você. Você tem uma experiência muito bacana com a leitura e sempre conquistando mais leitores, né? Com esse seu jeitinho, todo emocionado de ser. É muito
Obrigada.
Bonito isso. A gente se emociona também de conversar com você, porque você mexe com a gente, né? E seus trabalhos, os seus livros contam histórias das mais simples, de pequenas coisas, e que todo mundo tem um momento desses que cativa, né?
Muito obrigada, Roseli. É um prazer. Meu trabalho assim, é uma bênção.
Uhum.
A gente fazer o que a gente gosta.
Exatamente.
É maravilhoso.
Uhum.
Eu adoro não apenas escrever os livros, mas depois ter esse contato com os leitores. Eu faço mesmo com o maior prazer. Eu gosto demais.
Claro. Isso é importante, sim, porque, afinal de contas, as pessoas é que se relacionam, né?
Sim.
Uhum. Sônia, muito bom conversar com você. Parabéns por esse seu trabalho. E toda essa emoção que você faz isso também comove a gente e também faz crer que o trabalho que a gente faz vale a pena, né?
Muito obrigada, Rosalie. O seu trabalho também é importantíssimo. Faz um prazer muito grande estar falando com você. E já conversamos antes, né?
Uhum.
E gostei demais de você e do seu trabalho agora, né? E principalmente esse contato com você, para mim, assim, tá me valorizando, tá me valorizando o meu trabalho, eu te agradeço muito.
Tá bom, Sônia, um beijo para você.
Para você, querida.
Obrigada. Conversei com a Sônia Barros, ela que é escritora, tem 18 livros já prontos, publicados, ela tem por várias editoras, e eu acho melhor se acompanhar o trabalho dela pelo blog, que é escritora soniabarros.blogspot.com. Ela também está na página do Facebook, e ela tem livros escritos em braille, distribuídos para o Brasil inteiro, e a Sônia tem essa particularidade que está sempre disponível para viajar, para conversar nas escolas, para conversar com os professores, com as crianças. Isso é fundamental. Ela realça justamente o papel do mediador de leitura quando ela se encantou com os livros a partir de sua mãe adotiva, que nem lê direito sabia, mas que era encantada pelas histórias e pelas palavras. É isso aí.
Falando de livros.